Está começando. Podcast.
Fala, Prodígio, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, Prodígio, aqui quem fala é o Marcão.
Isso aí, vamos para o podcast. Vamos voltar agora a fazer algo que a gente fez uma vez.
A gente fez só um, né, até agora.
A galera votou que queria ter mais desse
primeiro
tipo.
Primeiro foi sobre...
Caramba, agora até me fugiu o tema, cara. Musculação, academia.
Academia,
sobre
verdade.
O ego das pessoas na academia. Nós fizemos lá, foi? Mas assim, a galera pediu, fez a votação lá e a gente vai começar a fazer mais às vezes. Se vocês tiverem sugestões também de temas, podem mandar lá nas nossas redes sociais. Vamos fazer hoje mais um papo cabeça e dessa vez sobre algo que nós estamos diretamente ligados, né? A gente trabalha muito por meio das ferramentas, são as redes sociais, as mídias sociais, né?
Então um papo cabeça mais, né?
Papo cabeça, isso, é. Que é a nossa conversa de filosofia de bar, né? Como a gente pode chamar aí. Porque de especialista não tem ninguém, mas a gente vai dar nossa opinião, conversar de forma mais descontraída aqui sobre esses temas. E rede social é um tema que dá pra gente ter pano pra manga, hein, cara? Porque é algo que, como a gente separa alguns tópicos pra nos nortear nessa conversa aqui. Então a gente tinha bolado assim no começo pra pensar no lado bom da coisa, que é sempre mais fácil pensar, né? Assim, vamos pensar no que é mais fácil pensar no que é ruim. Então vamos tentar pensar no que é bom. E de fato, se você for ver as redes sociais, é uma coisa maravilhosa, cara. As redes sociais, se você for ver como ferramenta, ela é incrível. Ela faz você se aproximar com pessoas de... assim, ela é a globalização em tudo. Em perfil ali, né,
cara? Acho que se for pra resumir, assim, a informação, cara.
Isso.
Porque eu tava vendo uma pesquisa, se pegar uma criança de 10 anos hoje, ela tem mais informação, acesso à informação... Sim. Do que um rei na Idade Média.
É, claro.
Que é absurdo, cara. Imagina antigamente quanto tempo demorava pra você sair uma notícia. Hoje você pega até jornal de bem antigamente, né? Uns 50 anos atrás, 60. Cara, hoje acontece uma coisa na China.
Todo mundo sabe,
Você já tá sabendo instantaneamente, cara.
Exatamente. É loucura porque a gente tem realmente essa ideia de que se hoje a criança tem mais informação do que qualquer outro grande imperador teve aí, né?
Sim.
Mas a questão é que a gente entra aí em dois pontos, que é elas não foram treinadas para ter esse tipo de informação.
Esse é um ponto que você falou. Exatamente isso aí.
Para processar tanta informação assim, bom, você pode ver que nem adulto processa tanta informação.
Nem adulto.
E o problema, vamos assim, sei que a gente ia falar do lado bom, mas acaba sendo até meio que costurado ali. Mas assim, por mais que você tenha tanta informação, tem uma coisa que isso você só aprende praticando, lendo, que é interpretar, né, cara?
Uhum.
Interpretação é diferente de ler.
Ah,
você
sim.
Pode ler algo e interpretar de maneira completamente errada.
Até porque se você pegar, vamos voltar um pouco. Você pega, além da informação, você também tem a comunicação. Você pode se comunicar via mensagem, e-mail com qualquer um.
Parente que tá distante.
Idade média, o cara tinha que pegar o cavalo e mandar a informação do rei até o
outro
rei,
ali.
O pombo. Tá. Isso eu não, nem até hoje eu não sei como é que o pombo ia no local certo.
Essa é uma ciência mais complicada do que as redes sociais.
Só o John Wick explica lá, o cara dos pombos. Mas enfim, além disso, cara, a nossa educação, ela tá mudando completamente.
Tá mudando. Porque
se você pegar antigamente aquele modelo tradicional, você vai numa escola, ou você vai numa sala de aula, aprende um curso, ou matérias em si, volta pra casa, faz a lição, volta outro dia. Cara, hoje em dia, o que tem de curso online em vários e vários e vários nichos,
nossa,
é absurdo. E se você for pensar bem, claro, tudo vai depender do tipo de professor, né? E o conteúdo que você
quer.
Mas dá pra você aprender praticamente tudo hoje.
Sim, é.
Você pode aprender tanto por conteúdo de graça no YouTube, quanto conteúdo pago que você compra de alguém
Sim,
na internet.
É.
Então a educação em si mudou, e não é só aqui no Brasil, né?
Não, não, é universal.
É universal, cara. É. Vai mudar isso, porque tem mais. Você pode ensinar um cara que tá aqui quanto um cara que tá na Angola.
Claro.
Que fala português e quer o teu conteúdo aqui, e você disponibiliza em curso digital.
É. E aí entra um, mais um lado produto, bom, né? Então, mais um lado bom desse infoproduto é que ele permite que o cara... Por que que esse cara que é da Angola e o cara que é, sei lá, de Sergipe vão ter acesso ao mesmo curso? Além disso ser muito bom, o custo em tese é mais barato. Você não precisa alugar um espaço, uma
Exatamente,
sala de aula.
Exatamente, cara.
Né?
E o cara faz no seu tempo.
Faz no seu tempo. Esse é um ponto interessante, porque tem muita gente que põe isso como algo a favor, tem gente que põe algo como algo contra. Que é assim, você ter esses cursos hoje em dia que te dão a possibilidade de aprender no seu tempo é algo bom. Uhum. Porque nem todo mundo tem o mesmo tempo. Mas ao mesmo, de certa forma, você tirar do cara um professor, um ambiente físico, se o cara não tem um autocontrole, um autodisciplina, ele se perde, né? Então,
com certeza.
São ferramentas muito úteis, e isso eu não falo só desses cursos, falo das próprias redes sociais.
Uhum.
É uma ferramenta muito útil para quem tem autodisciplina e autocontrole, porque senão, quantas vezes, quem não conhece aquele cara que é o dia inteiro no Facebook?
Ah, com toda certeza.
O dia inteiro no Instagram.
É aí que vem o vício, né?
Exato, exato.
Excesso, vem também a comparação com a vida alheia, isso
aí
pega muito.
E aí que tá o problema, viu, cara? A gente até falou um pouco sobre isso quando a gente fez lá o primeiro Papo Cabeça, mas talvez um dos grandes males do mundo é a comparação, né, cara?
É.
Tem até uma frase, não lembro agora de quem, mas assim, a frase diz assim, quando você se compara com alguém que está abaixo de você, por exemplo, eu comparo com alguém que eu, pelo menos no meu julgamento, ele é menos inteligente do que eu.
Tá.
É a vaidade, chama-se.
Sim.
Isso. Agora, quando eu me comparo com alguém que é mais do que eu, é inveja, né?
Uhum.
E a gente for olhar para as redes sociais, é um antro de vaidade e inveja. Porque se resume à comparação.
Com certeza.
A ter pessoas que mostram uma vida melhor que a sua e pessoas que mostram uma vida pior do que a sua.
É, tem uma outra frase que eu não sei se é do Tony Robbins ou algum guru dos coach aí, falou, comparação, quando você se compara, é comparar o palco da outra pessoa com o teu bastidor, né?
É, isso aí.
Se você pegar, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, você sempre vai ver o palco da
Exatamente.
Pessoa.
Exatamente.
É muito difícil você ver o bastidor dela, ela chorando, ou momento de mago, tristeza, ou levando um pé na bunda da namorada, namorado, você só vai ver o palco dela.
Claro.
E aí você vê o palco de todo mundo, você tá no teu bastidor. Às vezes você tá na cama lá de pijama, vendo o cara que tá em Ibiza lá,
exatamente.
Sabe, surfando, então tá na balada, na rave lá, você fala, pô, essa é a vida do cara, o bastidor dele também é isso. Ele nem sabe que às vezes esse cara aí passa uns perrengues loucos.
Sim. É doideira, porque eu já percebi isso, que muitas vezes a gente começa a comparar as nossas vidas com valores que nem são nossos. Então, isso é um exemplo bom que você deu, porque assim, tem cara que, pô, meu estilo, vamos supor, meu estilo não é ir pra balada, sou um cara mais caseirão.
Sim.
Às vezes eu vou pra um bar, com os amigos e tal, mas é isso. E aí eu vejo um cara que tá direto em fotos de balada, não sei o quê.
Sim.
Eu começo a querer ter essa vida, não porque eu acho importante, mas porque eu vejo que outras pessoas estão vivendo isso, e eu não.
Entendi.
Então eu começo a pegar um valor que não é meu e começar a
transportar.
Só que a questão é essa, não é um valor seu. Quando você começar a ter essa vida,
aí,
a sensação de preenchimento nunca vai chegar.
É, eu acho que é porque a gente, principalmente os jovens, né? Tem tanta opção, cara, de tudo.
Isso é verdade.
Que hoje o negócio tá descartável, né?
É, isso aí.
Virou o Sigmund Palmer lá, né?
Virou.
O mundo líquido.
É isso aí.
Mas, cara, além disso, que eu acho que dá um exemplo aqui, eu acho que quem não viu deve ver, pelo menos esse episódio que eu acho que é legal, é um episódio do Black Mirror, só que essa série, cada episódio conta uma história diferente, então não precisa acompanhar ela toda. Mas um relacionado ao tema de hoje, que chama Nosedive, que é como se fosse uma cidade, um bairro lá, não lembro bem, mas é uma sociedade movida a status social, a status da rede social,
sim,
né?
Sim.
Por assim dizendo. Então, lá tem uma mina, então você tem a sua nota na rede social e a tua nota é o teu status social. E ela equivale mais ou menos como a tua influência e o dinheiro. Então você só entra numa festa se você tiver, tipo, nota 5 pra cima. E se você tiver nota 3,73, eles não deixam você entrar.
Que é a sua aprovação.
Você só
social.
Pode morar em tal bairro, comprar um apartamento com o teu dinheiro, se tiver uma nota tal, porque aquele bairro lá é de uma alta classe.
Sim.
E a menina menina, ela sempre tá querendo avaliar os outros bem pra conseguir algo em troca, mas isso acaba forçando ela. Ela fica muito forçada. E aí tem a amiga dela que já tá numa alta sociedade, convida ela pro casamento, e ela vai nesse casamento que só tem pessoas de altos likes, alta popularidade, e ela tem que chegar naquele nível, e cada ação dela, ela vai diminuindo a nota dela. E se você diminui drasticamente tua nota, tipo 0 ponto não sei o que, você vai preso, cara.
Caraca.
Você vai preso, porque se você chegar naquele nível que você já tá muito ruim.
Uhum.
E aí ninguém te valoriza, é como se você fosse um mendigo da sociedade. Então você vê que doideira que é isso.
É doideira, mas aí entra o negócio das pessoas falando, não, mas isso aí é muito doido, isso aí é impossível. E aí se você parar pra olhar, a gente tem hoje, isso é um fato que parece ser pequeno, mas não é. A gente tem hoje milhares, pra não dizer quase 1 milhão aí, mas assim, que eu tenho certeza que a gente tem milhares, dezenas de milhares de youtubers.
Sim.
Com pelo menos 1 milhão.
Sim.
Tem muito canal no YouTube, não só no Brasil.
Sim.
Mas no mundo inteiro, de cara que tem pelo menos 1 milhão de seguidores.
Sim.
Parece que não, mas 1 milhão é muita coisa.
É muita coisa.
E assim, esses caras têm influência e autoridade.
Uhum.
Então você tem dezenas de milhares de pessoas no mundo que não pagam mais pelos seus equipamentos, não pagam mais pelos seus jantares e tal. Então assim, o status já começou a tomar conta já.
Sim.
Esse tipo de visão do Black Mirror aí parece algo muito fantasioso, mas não é, né, cara?
Não.
Tipo, não demora muito pra ser isso. Claro, a gente imagina que pelo menos esse lado da cadeia você não tenha. Mas esse lado de você ser um excluído socialmente, com certeza você
sim.
tem. No caminho que a gente tá indo, as pessoas que têm 0 likes nas fotos aí, elas...
Sim.
Pô, eu sei disso porque já aconteceu num nicho social meu, de uma amiga não querer, assim, apresentar um rapaz pra ela, ela não quis dar continuidade porque ela viu as redes sociais do cara, o cara tinha, tipo, 50 amigos e 15 curtidas nas fotos. Ela falou, não deve ser interessante essa
pessoa.
Ah,
ela não quis sair com o cara?
É, ela conheceu o cara uma vez, aí falou, ele se interessou em você. Ela foi ver as redes sociais do cara.
Ah, ela não gostou porque ele tem pouca curtida.
Ele tem pouca curtida, tem poucos amigos. Não deve ser um cara interessante. Ao invés de ir lá e conhecer o cara.
Entendi. Que legal, hein, cara?
Não, pra você ver. Então você vê que as pessoas começaram a julgar os outros pelos curtidos, pela aprovação social, que é falso.
Nossa, cara, que pobreza, hein, cara?
Não, e é um absurdo, porque, cara, é uma escolha da pessoa. O cara não quer postar a própria vida, simplesmente.
Eu gosto muito dessas paradas de filosofia. E tal, né? E tem um canal no YouTube que tem uns cursos também, chama Nova Acrópole.
Certo.
E aí tem uma moça lá, eu acho que o nome dela é Helena, se eu não estou enganado, é Helena. E ela tava dando uma palestra lá, você tem uma voz ou um eco? Essa palestra, cara, é muito legal, porque a maioria das pessoas hoje não tem voz. Elas são só um eco dos influenciadores, cara.
Isso é verdade.
Não é?
É.
Até você pegar a questão política que a gente, o país está polarizado, esquerda e direita. A maioria das pessoas fica repetindo argumento que elas veem na bolha que elas estão.
É. Exatamente.
Então elas buscam, se o cara é de direita, ele busca os influenciadores de direita dele e eles ouvem os argumentos dos caras e repete aqueles argumentos como se fosse um eco. E o de esquerda, idem, cara.
Também, é.
E aí você vê que até os youtubers que o Roger tava falando de 1 milhão de seguidores e tal, eles são como se fosse uma voz. Né?
É isso aí.
Aí a voz deles pode não ser nada boa, porque talvez seja um argumento que eles...
É.
Colocaram deles mesmo e tenha muito, muito coisa que não seja inverossímil. E os caras que acompanham eles são eco, então eles ficam repetindo aquilo como se não tivesse. Não é? Eu acho que o exemplo, aquele eu sou uma foca, não criticando, mas até que ponto aquilo simplesmente não tem nada ali e a gente repete?
Entretenimento saudável. Não, mas é louco realmente isso, você começar a propagar ideias que não são suas e você simplesmente absorveu.
É.
Mas, e é um fato que isso eu já há muito tempo, eu até dou, assim, em conversas eu falo isso. Você tem sempre que receber uma opinião e pensar, e se não for isso, né?
Sim.
E se isso não for uma verdade?
Uhum.
Se, aí você vai e filtra aquilo, pesquisa e vai atrás. Porque eu tenho também, claro. Todo mundo acaba tendo um pouco uma posição política, uma posição de ideias e tal. Mas o que você tem que fazer exatamente? Se você tem uma opinião política, é claro, vai atrás do que você acha que é o certo. Mas não fecha as portas, cara. Não fecha a visão pro outro lado, porque...
Você fica numa bolha.
Você vai ficar bitolado, exatamente.
Fica completamente numa bolha.
Vai ficar.
Isso é muito ruim, mas esse exemplo que você deu da menina que não quis o cara, achei
não,
que...
Não, tem.
Tem isso.
A roda. Você... É o que a gente tava até falando uma vez. Eu vi uma matéria de um cara que tava falando sobre a rede social, o Tinder. Sobre esses de date, né? Date, social media, assim. E ele tava falando a questão do Tinder, como é que o cara consegue mais curtidas e menos curtidas, né? Mais matches e menos matches. E ele tava falando que não interessa se o cara é bonitão ou se a menina é bonitona. Se o cara... Isso é uma pesquisa dos caras. Se o cara, ele é muito galanzão, tem todo o perfil do galã, e tira fotos, vai, sem camisa, porque ele é saradão, no banheiro, ele tem menos chance
menos
de conseguir
chance,
alguém,
né?
Do que o cara tira foto viajando.
Remete como se ele fosse introspectivo. Né?
Exato. E aí, olha como é doido. Os caras falaram que isso remete mais ou menos assim. A menina que olhar esse cara vai pensar assim, esse cara, tudo bem, ele tem um rosto bonito, uma pessoa bonita, mas ele não tem experiências interessantes a me oferecer.
Entendi.
Porque ele tá no banheiro.
É.
Agora, o cara que tira foto na praia,
faz sentido.
Não sei o que, ela vai pensar, esse cara tem muito a me oferecer de experiência, né? E quando na realidade, a gente sabe que, cara, uma relação assim não é só receber experiência, é muito mais oferecer às pessoas, né, experiências satisfatórias.
Tá todo mundo perdido também.
Todo mundo. As pessoas querem é o eu, né?
Sim.
Que eu ganhe, que eu tenha, e que o meu namorado tenha 200 curtidas, a minha namorada tenha 200 curtidas.
Aí é cada vez mais, né? Porque fica um vício, né?
Sim, a gente até falou no último, não era nem o tema, mas acaba entrando pra você ver como ele é relacionado. Imagina aquele exemplo que a gente deu falando sobre a musculação. Você namora com uma menina, com um rapaz, e você vai e manda pra ele a mensagem de dia dos namorados, falando, se declara no WhatsApp.
Sim.
Certo? Tudo bem que o ideal é você encontrar a pessoa, mas vamos dar o exemplo de que você se declara pelo WhatsApp logo de manhã. E ele vai ter essa sensação, ou ela vai ter essa sensação de que ela é querida por você, que você ama e tal. Mas não, o que que você faz? Você manda essa mesma declaração pelo Instagram.
Sim.
Porque você não quer que ele veja, você quer que os outros vejam o seu amor por ele. Então, é o que a gente falou.
Agora, imagina, falar é basicamente isso aí, dia dos pais,
é,
dia das mães.
Exatamente, é a mesma coisa. Tem cara que posta lá, mãe, eu te amo, não sei o que. A mãe nem tem Facebook, nem tem Instagram,
não,
o cara
tem,
tá postando.
Ele posta. E às vezes ele fala, ô, velho, já fez a janta?
É,
cara.
Em casa é um lixo.
Exatamente.
Mas agora é aquele exemplo lá do...
Então é melhor parecer ser
do que ser. Sim, é mais fácil, né? E agora, vamos pensar aqui no exemplo do namoro. Se você manda essa declaração e só o seu namorado curte, ninguém no Instagram curtiu,
você ia ficar mal, né?
Você ia ficar bravo.
É isso aí mesmo.
Mas é pra ele que você postou.
Exatamente.
É pra ela.
Cara.
Então pra você ver como a gente vive pela aprovação social, né?
Cara, só se for muito necessário, mas até então eu não tenho Instagram, a gente fica só com o da Prod, velho.
Eu tenho um, tá abandonado já desde muito tempo.
Eu uso um só pra falar contigo alguma coisa no inbox lá, porque...
Mas realmente, que eu, geralmente eu uso mais da Prod mesmo, que eu não
que
faço nada pessoal também.
Da empresa, né? E ainda tem gente que tem que colocar lá, né? Empresário.
É.
Na bio do...
Criador, co-produtor. Nada contra,
cara,
mas...
Não é o meu feitio, cara. Sei lá.
Eu vi até, falando das redes sociais assim, como vício, tem um estudo que era sobre a liberação de substâncias na nossa cabeça. Esse aí eu achei da hora.
Sim.
Porque eles estavam falando assim, se você for ver, dando um exemplo, eu sou um cara que quando eu acordo, logo que eu acordo, eu preciso me motivar do meu dia. Então eu acordo, né, lavo o rosto assim e deixo do lado da pia uma dosezinha de Jameson ali, um whiskyzinho, e dou uma golada. Só pra começar o dia bem.
Entendi.
Né? Aí quando dá umas 9 da manhã, que eu tenho que tomar o café da manhã, pra dar uma animada no meu dia, eu tomo mais um golezinho de Jameson, né?
Sim.
E aí no almoço, como é bom molhar o bico na hora do almoço, eu deixo um pouquinho ali e tomo mais um golinho. Né? E aí de tarde, tá acabando o expediente, umas 4 da tarde, eu preciso pra encerrar, eu tomo mais um golinho. E aí de noite também, ninguém é de ferro.
Ninguém, né?
De chega de noite e toma um golinho. Qual é o perfil desse cara? Esse cara é um alcoólatra.
É um alcoólatra.
O cara é viciado.
Uhum.
Agora troca a bebida pelas redes sociais. Eu acordo, eu tenho que dar uma olhadinha.
Ah, sim, celular. Com certeza.
Aí eu tô no meio da empresa do horário do almoço, vou dar uma olhadinha no meu celular.
Com certeza.
Só pra, eu tô falando de, assim, obviamente não tô falando sobre a conversa com a sua mãe, com seu pai. Falando de aquele cara que vai dar uma vasculhada geral.
Sim.
Fica rodando no feed.
É.
Então aí você fala assim, ah, mas é diferente, porque a bebida ela é destrutiva e tal. Mas o estudo mostrava exatamente isso. O que álcool, jogos e drogas liberam no nosso cérebro é dopamina.
Uhum.
E o que rede social libera é dopamina.
É a mesma coisa.
É a mesma substância.
É a mesma coisa.
Então o vício, ele te pega de qualquer jeito.
E cara, dá pra falar também, o Instagram, se eu não me engano, eu acho que é assim também, mas o Facebook é certeza. O Mark Zuckerberg e o time dele fecharam a internet, cara.
Foi.
Mas fecharam.
Aí.
Acho que eu vi isso do Marco Gomes falando isso. É. E eu, como é que funciona? Você clica num link, você teria que ser jogado, por exemplo, pro teu navegador, né?
Sim.
Você clica num link, você vai pro teu navegador. Não, no Facebook, até no celular, você clica num vídeo que vai pro YouTube, é uma aba, como se fosse uma sub-aba do Facebook.
Isso aí.
Você não vai pro aplicativo
como
do Facebook.
Como se ela fosse o seu servidor.
É, exatamente. E aí você vai, por exemplo, pra um fórum ou algum blog, é como se fosse uma outra aba do Facebook. Sim. Você tá no aplicativo Facebook. Então você tá fechado, porque quando você voltar, você cai na timeline lá e fica scrollando lá a vida inteira.
É, isso acontece mesmo.
Né? Porque se você fosse jogado pro teu navegador, no seu celular, no Facebook, cara, o que que ia acontecer? Você, no smartphone, você tá em outro aplicativo. Pra você voltar, às vezes você não voltaria tão fácil.
Sim, sim.
Mas ele conseguiu fechar toda a internet, cara.
E então, ele é meio que isso, né? Ele é meio que uma medusa. Bateu o olho, você vai começar.
Você vai, e é interminável. E você acha que vai acontecer alguma coisa, né?
Sim,
mas não acontece. Você vai continuar rolando lá e putz.
É doido isso que você falou. E quem duvida pode fazer o teste. Você entra no Facebook e entra em qualquer matéria, seja do UOL, sei lá, vai entrar na matéria da ESPN, uhum, esporte e tal. Aí sai, aperta aquele que é o menu de voltar tudo,
sim,
pra tela inicial. Clica no ícone do Facebook e você vai abrir no UOL ainda.
Sim.
Porque era a aba que você tava aberta, igual o Marcão falou, é a aba que você tava aberta quando você tava no Facebook.
É.
E aí se você apertar voltar, você volta para o Facebook.
Você volta. É por isso que ele fechou a internet.
É muito doido isso. Você tá sempre sujeito, então
sempre
é isso.
Sujeito. E aí, se você pegar a erva daninha do Facebook também, pô, o cara lá, ele. O do massacre, o cara conseguiu fazer uma live, velho.
Foi.
No Facebook, num massacre na Nova Zelândia, né?
Sim.
Na mesquita, pô.
É, isso é bizarro.
Pra todo mundo ver o que é aquilo, velho.
É, então você vê como é. A gente falou, uma ferramenta maravilhosa é aquela velha frase, né? Ferramenta de um homem é arma do outro. Então depende de como você usa, né? E essa pegada que a gente até falou de, pô, você vai pegar jogos, drogas, bebida e as redes sociais, o like, ele gera a mesma substância altamente viciante. E o que a gente fala com essas substâncias, principalmente o álcool, vamos pegar? Ó, a partir dos 18 que você pode se envolver com essa substância.
Sim.
Por quê? Porque a gente sabe que, vai, o adolescente numa situação frágil, se ele tiver acesso ao álcool, ele vai se afundar no álcool ali, né?
Uhum.
Então eles falam, a partir dos 18 você pode começar a se, né, vamos dizer, a se envolver com essa substância. Nos Estados Unidos até 21, né? Em Londres, Estados Unidos, são 21. Então, assim, a partir de certa idade você pode. A gente não faz isso com redes sociais.
Cara, eu acho isso gritante, porque se você pegar criança de 5, 6 anos já com smartphone,
já,
cara, já com Instagram, mano, isso é danoso. Isso aí, nossa. A criança já vai começar a crescer nessa euforia de ser melhor que o outro, competição, de querer sempre postar tudo, então vai ser um problema. Mas uma pesquisa que eu fiz aqui, eu vi, procurei na net, então, ó, os jovens de 15 a 18 anos dos brasileiros não desgrudam do celular e 64% deles já checam quando acordam. Então ele acorda e ele já vai checar a rede social dele.
Isso é perigoso.
Muito perigoso. E aí desses entrevistados no Brasil, 55% acreditam que o seu smartphone tornou eles mais legais, mais cool, né? Mais espertos em si. E aí a outra pesquisa que eu vi é que no Brasil é o terceiro país do ranking de quem passa mais tempo na internet. Então são 9 horas diárias.
Nossa senhora.
Olha isso.
Caraca.
É que a gente não sente,
não
mas
sente.
Você fica uns 40 minutos assim, indo pro trabalho de ônibus. Você já tá lá.
Aí de volta.
Na hora do almoço você já tá ali também. entre um trabalhinho e outro, você também tá ali. Antes de dormir, antes, depois de acordar. Cara, você vai no banheiro, você leva.
Você é um refém daqui. É, isso é verdade. Pessoal, você vai no banheiro, é inevitável, né, cara?
Uhum.
Você e o smartphone. Pra cagar, os caras se concentram.
O smartphone, ele virou meio como se fosse uma extensão do corpo da pessoa.
É.
É louco falar isso, mas se você pegar um acidente, a pessoa ela nem sente mais empatia de ir lá ajudar e sim, ela filma. Sim. Tanto que no acidente do jornalista lá, como ele chama?
O Boixá.
O Boixá. A mulher lá ajudando o cara lá do caminhão e o outro filmando. Mas ele, filmando. Se você for conversar com o cara, não é que ele é mal, psicopata, ele nem sabe.
É um reflexo
o que tá
aquilo, né?
Cara? É um reflexo, é uma extensão do corpo dele.
É, isso é verdade. E a gente tem esse negócio que, novamente, parece que não é, mas a gente tá vivendo, cara. É a cultura da rede social, do like, de ser o primeiro a experimentar algo, ser o primeiro a conseguir algo. Então, quantas vezes você vê, cara, sai um filtro novo no Instagram, todo mundo
quer usar, né?
Nem sabe o que tá fazendo, cara.
Não tem voz, é o ego, né, das pessoas.
Tem, então, assim, dando um exemplo que ele é bem bobinho, mas no meu Facebook, eu lembro quando teve os atentados em Paris, que teve, disponibilizaram aquele filtro, né, pra você colocar na sua foto com
Pray for Paris
e tal, e a bandeira da França.
Uhum.
E aí teve um menininho, né, um menininho que eu conheço, familiar, 4 anos de idade, tem Facebook, né?
Então.
E tava lá com o Pray for Paris. Aí eu falei, por que você colocou isso aqui? E ele falando que era por causa de futebol, porque era na França, não sei o quê. Eu falei, cara, você vê como eu tô. É um exemplo bobo, porque é uma criança. Mas a criança já se torna refém dessa da ferramenta logo de início.
Ele nem assim, sabe, né, velho?
A gente cresceu com a evolução disso. A gente cresceu, por exemplo, quando eu cresci, quando eu era pequeno, ainda tinha, sei lá, o disquete, ainda tinha, a gente falou, a fita VHS. E quando eu ficava feliz quando eu via no YouTube o vídeo a 360 frames por segundo.
Sim.
Né? Hoje em dia, se caiu pra 360, eu fico bravo, porque a definição já não é mais a mesma. Então, assim, agora essa molecada que nasceu, vai, 2005, 2002 pra cima, eles nasceram imersos já, né, cara? Então eles já estão dentro da tecnologia desde o começo, né?
Minha priminha já tem tablet e tudo.
Então,
e é muito nova, cara.
É muito perigoso isso, porque é o que a gente falou, é como você usa essa ferramenta, né? Como você vai fazer para se relacionar com as pessoas. E aí, esse é um problema, né? O Marco até falou da informação. E essa questão da interpretação é muito, muito perigosa, cara.
Porque nossa, cara.
Eu tenho até um exemplo que, assim, imagina assim, tem uma menina que ela tá apaixonada por um rapaz. E aí ela vai num shopping e tal, e ela pede um milkshake, sei lá, um milkshake pra tomar ali. E aí ela vai, obviamente, o que ela vai fazer antes de experimentar o milkshake? Tirar a foto do milkshake e postar pra todo mundo que ela tá tomando o milkshake. Ela vai, tira a foto, põe lá hashtag milkshake, hashtag milk, hashtag chique, pra dar 300 hashtags, né? Aí ela vai, posta.
Ou então uma frase que não é dela.
Uma frase que não é
mas
dela.
Mas não marca o autor, não dá crédito.
Ela põe lá, prefiro morrer do que perder a vida.
E acha que é do Platão.
É, Paris Lispector, ela vai lá.
É verdade.
É sempre assim. Aí, beleza, ela vai e posta. E ela tá apaixonada por um rapaz. Aí esse rapaz tá em casa e tá um dia quente, ele fala, pô, hoje eu gostaria de tomar um milkshake.
Sim.
E aí ele abre o Instagram, ele vê a foto dela com o milkshake.
Sim.
E ele fala, pô, esse milkshake é mó da hora, eu vou curtir. Aí ele curte. Pra ela, quando ela vê a curtida desse cara, que ela vai pensar, ele curtiu que eu tô no shopping tomando milkshake.
Sim.
Me curtiu.
Sim.
Quando na realidade o cara curtiu a bebida.
É verdade.
Ele curtiu o milkshake. Então assim, como você interpreta as coisas, e esse é um dos grandes problemas das redes sociais.
Sim.
Você não tem tom de voz nele, você não tem relação pessoal, então você não sabe como a pessoa tá falando com você, interpretação.
Sim, sim.
Quantas vezes você já não mandou ha-ha-ha e kkk sem tá rindo de verdade?
Tá rindo nada.
A maioria das vezes é isso.
Sim.
Dificilmente. Agora, claro, hoje em dia você tem um áudio onde você pode se comunicar de fato ouvindo a voz. Mas mesmo assim as pessoas não gostam de áudio, porque demora muito pra ouvir.
Sim.
Né?
E até no Instagram também, se você pega lá, sei lá, um cara que escreve poesia ou conto ou crônica, ele tem uma opção, né? Mas só que se ele fizer cada foto dele colocar uma poesia longa, ninguém vai ler.
Ninguém vai ler.
Ninguém vai ler nada.
Ninguém vai ler. A menos que ele tenha
uma legenda, duas linhas, já era, cara.
É, o pessoal quer o negócio instantâneo rápido.
Rápido. Então, e o Instagram em si é o novo Tinder, né? Porque o pessoal vai se seguindo, se curtindo lá, vídeo Neymar, né?
E aí, fake, né?
É fake. É. E aí, cara, e é louco porque ficou muito descartável, velho. É muito fácil substituir qualquer um, né?
Sim, sim. Tem até uma zoeira que os caras do Choque de Cultura fizeram. O Juninho, ele fala assim, que o ideal hoje em dia é a pessoa usar o Tinder para trabalho e o LinkedIn para relações amorosas. Ele falou assim, que a pessoa que tá no LinkedIn está procurando trabalho, então ela tem tempo para sair. Então você vai lá e se combina com
ela. Faz muito sentido.
Não, então ela tem tempo para sair. Eu falei, compensação no Tinder, já tem ninguém pegando ninguém mesmo, você vai lá e troca uma ideia com a pessoa, põe foto de viagem, com um cara viajado, faz seu currículo ali, né?
Mas aí no Tinder para trabalho.
No Tinder para trabalho. Você põe uma foto sua na França, quer dizer, ó, o cara viajou, o cara fez intercâmbio, porque põe uma foto trabalhando, então a pessoa vai se interessar.
Suas especialidades.
Suas especialidades, né? Então você usa o LinkedIn para namorar e o Tinder para trabalho.
Faz sentido, cara. E hoje, cara, que assim, é o que a gente já tava falando já em outro podcast, até a cultura do conhecimento, hoje, é muito pro YouTube.
É.
Você quer aprender alguma coisa no YouTube.
É.
Você quer comprar alguma coisa que requer um pouquinho mais de investimento, você vai ver um unbox no YouTube.
Sim, isso é verdade, né? Isso
então, viraram a autoridade máxima. Então, por isso que os YouTubers lá, eles... essa voz pode ser muito danosa.
Perigoso, eu lembro até, não vou citar nomes, mas teve uma blogueira, dessas blogueiras fitness, assim, tem sei lá quantos milhões de inscritos no YouTube.
Sim.
E ela, isso aí eu já vi pessoal falando que ela tava dando uma dieta, né, para as mulheres, um jeito de emagrecer, e ela não era formada em nada. Já começa aí.
Esse é o problema.
Não é formada em nada. E ela tava passando uma maneira da mulher emagrecer e ser firme, dela ter disciplina na dieta.
Uhum.
A maneira era a seguinte: a mulher hoje não está contente com o corpo dela, e ela vai começar a dieta. Ela vai tirar uma foto nua na frente do espelho e manda para as amigas.
Nossa.
E aí ela fala assim para as amigas: se eu sair da dieta, vocês postem essa foto.
Que é isso, cara?
Então, assim,
sério?
Eu juro pra você. Então, assim, pensa assim, isso é algo extremamente perigoso. Isso pode acarretar, sei lá, num suicídio, uma depressão da pessoa. É uma técnica sem fundamento nenhum. Tirar uma foto constrangedora pra se submeter.
Cara.
Colocar sua integridade na mão de outras pessoas.
Meu Deus.
Não tem base nenhuma, mas as pessoas seguem porque ela tem números, né? Ela é uma autoridade.
Sim.
Então é igual os caras falam, antigamente, não sei nem se a gente falou isso no outro podcast, no outro Papo Cabeça, mas antigamente eu queria comprar uma TV, eu pesquisava durante uma semana inteira a melhor TV pra eu comprar. Chegava no fim de semana e encontrava o Marcão, meu amigo, eu sei que ele manja de TV.
É.
Aí falou, vou comprar a TV tal, da, sei lá, dá um exemplo, Samsung. Aí o Marcão chegou e falou assim, cara, a culpa da LG é bem melhor. É desse jeito, daquele jeito. O que eu acabei de fazer é jogar fora minha pesquisa de uma semana pra ouvir ele, porque ele é meu amigo. Hoje em dia a gente faz isso com pessoas que a gente nem conhece.
Uhum.
O youtuber chega ali no YouTube e fala, ó, comprem esse smartphone que ele é incrível, eu tô usando faz uma semana e tal. O cara foi pago pra falar isso.
Sim.
E você acredita no cara e paga e compra,
né?
É o
que ele tem que vender, né?
Exatamente.
Isso
então você joga fora a informação que você podia ir atrás por algo mastigado, né?
Sim. E um ponto também que tem que falar, eu acho que, além de tudo, visto e tal, eu acho que o principal também é a procrastinação. Porque,
isso é perigoso.
Sei lá, você tem algum objetivo na vida, você quer construir alguma coisa. Se você já quer construir essa coisa, você vai ter que abrir mão de muitas outras.
Muito.
Isso é o que eu penso, tá?
Sim.
E se você ficar na rede social, cara, você vai procrastinar.
Vai enrolar.
Você vai enrolar, cara.
Enrolar.
E não vai ser feito o que tem que ser feito, então...
Não mesmo. Eu não tirei meu Facebook do ar ainda, porque ele tá junto com a página do...
Com certeza.
Da Prod, que é algo que eu nem sei. Se tiver algum jeito, se tiver algum jeito de deixar só a página ali, eu deixo.
Que não
sei se quer, não sei se tem essa opção. Se tiver, eu vou fazer. Porque ele é uma ferramenta, claro, como a gente já falou, quem quiser informação, o Facebook é interessante.
Uhum.
Porque realmente ele oferece algo na cara ali.
Uhum.
Mas o problema é esse, é a autodisciplina de você sair de uma informação e não querer já ir pra outra. E ficar gastando tempo.
Sim.
Tem até aqueles memes, o cara fala assim, não, hoje eu vou estudar. Aí daqui a pouco, dá 3 horas da manhã, o cara tá no YouTube, sei lá, idosos se batendo. O cara tá vendo um vídeo nada a ver.
Exatamente.
Tá ligado? Porque você vai indo de um...
E você vai vendo no YouTube, tem uma porrada de meme, de vídeo engraçado. Ah, deixa eu ver esse, eu já começo. Não, deixa eu ver esse.
Exatamente.
Meu, tá ferrado, cara.
Tem uns que eu vejo, que eu sei que aí envolve até um tipo de toque. Mas eu sei que tem um tipo de vídeo que é vídeo satisfatório.
Uhum.
Que é tipo coisas que dão satisfação, de tipo apertar uma massinha. Uhum. Gente fazendo isso. E tem gente que vê isso pra ficar relaxado.
Ficar relaxado, né?
Então, tipo assim, o cara, ele não tem nem a disciplina. Cara, tem uma coisa aqui, assim, você quer ficar relaxado? Eu sei que isso aí pode até funcionar com você. Mas tem algo milenar que chama meditação. Você podia estar fazendo,
fazendo
muito mais resultado. Sim. Só que o que envolve? Meditação é algo que envolve trabalho.
É, você não vai fazer treino, a primeira vez, não vai. Mas não vai mesmo. Não vai.
Agora, a satisfação ali daquele vídeo, ela é momento, ela é assim, é instantânea.
Sim.
Só que daqui, acabou, você vai querer ver outro vídeo.
Não, acabou, já era.
Agora, não é algo que é duradouro, não vai realmente...
É, eu, por exemplo, hoje, tô lá fazendo as páginas da HQN, da Project. Eu preciso... Isso é como eu funciono. Tem cara que não consegue ouvir nada. Então, ele põe aqueles sons ambientes, som de cinema, que não tem nada a voz. Eu já consigo dividir um pouquinho em palestras, então. Então, eu sigo os canais que me dão algum tipo de conteúdo na internet, no YouTube, e ouço os caras pra atingir alguma coisa, né? Porque, mas é da pessoa. Eu parei com essas coisas de ficar seguindo o negócio de comédia que não vai acrescentar. Por mais que, assim, a gente tenha os amigos e marca a gente de vez em quando.
Sim.
Você vai lá dar uma olhada sempre, tá? Pra não ser bitola. Mas ficar vendo coisa que não tem sentido.
É o que os caras, se você for parar pra pensar hoje em dia, isso é fato. Você não precisa ir atrás do humor.
Uhum.
Ele vem até você, cara. É. Daqui a pouco no WhatsApp alguém vai, pumba, já te dá um...
É, e os namoros um dia é ficar marcando em meme, cara.
É.
Ou saindo pra restaurante, é a mesma coisa de sempre.
Não muda. Então, é porque é isso. Você fazer algo que não é tão popular não aprova a sua relação, né? Não valida a sua relação.
Mas isso que você falou é real, ó. O status social hoje, é óbvio que o dinheiro também é um fator importante,
claro.
Não dá pra negar. Mas o status pros namoros, além de beleza, assim como era antigamente, uma mulher muito bonita, um cara muito feio, era difícil, ou vice-versa. Mas é a curtida e status social do Instagram e Facebook, é isso mesmo, cara.
Exato.
Então se a menina tem 5 mil curtidas, o cara tem 15, é muito difícil.
É muito, você não vê.
Não que é impossível, mas é muito difícil, cara. É verdade, isso é status social.
Tem cara que, pô, o cara pode ter tudo o que for de bens materiais que todo mundo se interessa, mas se ele não postar esses bens materiais, é como se ele não tivesse. Às vezes na cabeça da pessoa ela não tem, se os outros não veem o que ela tem, né?
Sim. Falando em projeto hoje, você tem um projeto, tô nem falando pessoal. Se você tem um projeto hoje e não posta conteúdo diário nessas plataformas, você não existe.
Não existe.
Isso temos que dar o braço a torcer. Tanto que no Instagram da Pro a gente conseguiu crescer por essa estratégia, né? Mas a gente ainda precisa melhorar muito, né?
Sim, claro.
A gente precisa começar a fazer muita coisa ainda, de postar mais, talvez ir pro YouTube,
claro,
talvez.
Plataformas.
Podcast que a gente tá fazendo. Mas hoje, cara, meio que você não existe mesmo,
sim,
cara.
Sim.
Então, esse lance que o Roger falou, sei lá, você quer uma namorada, um namorado, não é mais tanto você sair pra uma balada, claro que dá certo, mas você tem que ter alguma rede social pra ter esse nivelamento aí. Que coisa louca, né?
É doideira. A pessoa só avaliar pelo que os outros avaliam.
Sim.
E como a gente até falou, a avaliação nem é verdadeira na rede social. O cara pode curtir teu perfil porque apareceu ali e ele curtiu.
Sim.
Mas nem
sim,
porque ele viu sua
sim,
foto.
Sim.
E, bom, a gente tem assim, até pra já ir caminhando pro final da conversa, algo que é bem difícil da gente pensar, que assim, como a gente arruma isso, né, esse problema das redes sociais. E de fato é complicado, porque a chave, eu acredito, pra gente melhorar na nossa forma de utilizar essa ferramenta, é a mesma para resolver todos os outros problemas que existem, que é a educação, cara.
Sim.
É você educar as pessoas
a ter...
A ter essa autodisciplina, esse autocontrole, porque a mesma pessoa que tem a dificuldade de controlar, né, as redes sociais e tal, é a pessoa que vai ter dificuldade para se controlar nos estudos, vai ter dificuldade na relação amorosa, interpessoal, vai ter dificuldade no trabalho.
Sim.
Então, assim, esse autocontrole, essa disciplina, essa educação, ela está envolvida não só nas redes sociais, né? Ela está envolvida em todos os âmbitos da
sua vida. Sim, com certeza. E você tem... Cara, isso é o que eu acredito. Eu posso até estar errado no que eu estou falando aqui, mas teria que ter uma idade mínima para começar a ver.
Que o Facebook põe lá 13 anos, mas não,
não, mas qualquer
valida,
criança
nada,
tem.
É.
Qualquer um tem. Isso é um perigo, que às vezes os pais, para não criar os filhos, eles jogam como muleta.
Sim,
também.
Sim.
Toma aí o celular aí, não me enche o saco. Eu não vou criticar aqui, porque cada um tem um jeito de criar seu filho, mas eu que, pessoalmente, não, discordo disso, cara.
Não, mas que de fato oferece alguns riscos à saúde mental, assim, da criança, no sentido do desenvolvimento, oferece, porque, pô, a gente tá provado, cara, as relações, nós somos animais sociais, nós somos animais que precisam de contato físico, humano.
Sim,
tá?
Sim.
Se você tira isso aí, meu, você não tem mais.
Já como, era.
Tem relação, né, meu?
Eu fui instruído e eu adoro essa filosofia de vida que diz assim: expanda o seu universo simbólico. E aí você vai ter uma estrutura muito melhor como pessoa, como ser humano. Então, o que eu quero dizer é como expandir o seu universo simbólico. Você sabe desenhar? Aprende, cara. Você não precisa ser o maior desenhista da galáxia, o cara que vai desenhar pra Marvel, pra Prod, futuramente. Mas, cara, aprende sobre formas, aprende a desenhar. Você sabe escrever contos ou poesia? Aprende a escrever, cara. Você sabe tocar um instrumento? Aprende a tocar.
É isso aí.
E vai se expandindo cada vez mais, não pra mostrar pros outros, mas pra crescer você mesmo, cara.
Sim,
interiormente, porque cada vez mais a gente tá limitado. E o tempo que você tá passando na rede social, você poderia estar usando pra você mesmo, pra você crescer. Isso é como eu vejo hoje, porque quanto mais você vai expandindo esse seu universo simbólico, maior capacidade você vai ter pra não ficar doente, tipo, ansioso.
Sim, sim.
Sabe? É. Deprimido. Você vai ter mais estrutura emocional pra lidar com a vida em si, né?
É isso aí. Então, ó, basicamente, acho que é essa aí, né? A ideia básica da conversa,
sim,
falar um pouco sobre as redes sociais.
Ninguém aqui é psicólogo, não, nada.
É, por exemplo, ó, tem, só até pra gente encerrar, tem algumas coisas que são óbvias. Quem tem interesse, pô, realmente eu tenho que diminuir o tempo que eu gasto nas redes sociais e tal. A coisa mais simples a se fazer é igual o que você faria pra qualquer outro vício, por exemplo, um cara que tem um problema com álcool.
Sim.
Se você tem problema com álcool, não tenha um mini bar em casa.
Sim.
Não tenha uma adega em casa.
Sim.
Então, assim, se você tem problemas em se controlar nas redes sociais, você é o cara que entra às 9 da noite pra dar uma olhadinha, quando vem à meia-noite você tá vendo vídeo de gatinho.
É.
Se você é essa pessoa, tira da frente a tentação, né?
Sim.
Tem gente que até em escola reclama, os alunos estão vendo muito, estão ficando no celular e tal. Um jeito do aluno já não ter essa tentação é deixar na mochila o celular.
Uhum.
Porque a questão é, quando um cara pega ali do outro lado, você tá na sala de aula, na fileira do lado ali, um cara vai e pega o celular. Você vê ele pegando, o seu cérebro entende. Não, pega o seu, porque pode ter alguma coisa interessante. Você vai lá e pega. Se tá na mesa, vai ser fácil. Você pegou. Agora, se tá na mochila, você ainda tem uma barreira. Então, começa a tirar isso. Pô, vai carregar o celular na madrugada? Não carrega do lado da cama, né? Deixa na sala.
Exatamente.
Em algum lugar assim, hein? E é igual o próprio Simon Sinek, que ele fala. Ah, mas aí tem gente que fala assim, não, mas meu celular é o meu despertador. Compra o despertador. Custa 15 reais o bagulho.
Sim.
Compra?
Sim.
Então não tem a desculpa, sabe? É você tirar a tentação da sua frente pra se ajudar.
Com certeza.
Né? E essa é uma opinião, claro. Tem gente que vai... Tá bom a vida assim, que continue. Cada um sabe...
Não, ninguém é que tá pra cagar a regra, cara. Faz como quer fazer, né?
Beleza, então falamos aí sobre as redes sociais. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? Sendo um pouco hipócrita.
Olha que incoerência.
Entre nas redes sociais apenas para ver a Prod, certo? Depois você sai, ok? Então, no Instagram, para quem não sabe ainda, nosso é o @prod_comics, no Facebook é o Prod Studios e no site é o www.prodstudios.com.br. Beleza? Então manda lá suas dicas, sugestões, fala se você conseguiu melhorar aí seu desempenho nas redes sociais, seu envolvimento nas redes sociais. E, bom, também como último conselho, quem tá produzindo coisa, presta atenção nas redes sociais, que é o caminho, né, cara?
Sim.
É por onde você vai conseguir divulgar a sua arte, não deixa de postar.
Aí eu creio que sim, cara.
E faz ali o seu nome aparecer. Beleza? Até o próximo podcast, galera. Valeu todo mundo que ouviu.
Falou, galera. Até o próximo.